Brasil em Debate. Os temas nacionais em discussão. A opinião dos deputados. A troca de ideias. Apresentação, Vânia Alves.
Olá. A parceria Transpacífico, o acordo comercial entre Estados Unidos, Japão e outros 10 países, pode encolher as exportações brasileiras em até 2,7%, segundo um estudo da Fundação Getúlio Vargas. O acordo prevê a eliminação de 50% das taxas de importação e eliminação também de barreiras não tarifárias. O grupo de países reunidos no acordo compram 1/4 das exportações do Brasil. Com os preços mais baixos, os nossos concorrentes terão ampla vantagem. Durante o período de gestação desse acordo, que reúne 40% do PIB mundial, o Brasil privilegiou as relações com os países em desenvolvimento, os BRICS e o Mercosul, além de acordos unilaterais com países sul-americanos. Será que foi a política acertada? O Brasil em Debate da Rádio TV Câmara vai discutir o tema com os deputados Daniel Coelho, do PSDB de Pernambuco, e Edio Lopes, do PMDB de Roraima. Deputados, depois da assinatura desse acordo, um líder empresarial, Rubens Barbosa, disse que o Brasil, deixou claro que o Brasil está isolado das negociações comerciais com o mundo. O senhor concorda com isso, deputado Edio Lopes?
Eu diria que não totalmente isolado. Nós ainda temos algumas perspectivas de recuperarmos o tempo que estamos perdendo, sobretudo nos últimos 12 anos. O Brasil, nos últimos 12 anos de governo petista, tem optado por uma relação comercial mais contundente com os países do Cone Sul, aí voltado para o Mercosul, e voltado para os países em desenvolvimento. O Brasil poderia lá atrás ter optado por a formatação de um acordo com os Estados Unidos, o Canadá e o México. O Brasil optou por uma política que está aí sim levando o Brasil a um isolamento. Pior ainda, atualmente o Brasil tem pautado a sua linha de comércio na relação comercial com os países, sobretudo na América do Sul, pautado dentro de uma premissa muito mais ideológica do que comercial. E isso é terrível para o Brasil. O Brasil precisa urgentemente se afastar desse círculo bolivariano que hoje impera dentro do Mercosul. Eu participo do Mercosul, do Parlasul, que é uma instituição de parlamentares dos 5 países que congregam o Tratado Comercial do Sul, do Mercosul, e nós temos observado que as discussões ali norteiam geralmente para o ponto de vista político e ideológico, que não contempla muito mais a questão comercial para o qual o bloco fora formado. Então o Brasil precisa urgentemente rever essa posição. Agora eu disse que nós temos como recuperar. O Brasil precisa acelerar o entendimento com o mercado comum europeu. E aí talvez nós tenhamos um balanceamento deste império que se forma de 40% do PIB mundial com o novo Tratado do Pacífico.
O senhor concorda, deputado Daniel Coelho?
Plenamente, eu acho que essa posição ideológica, e esse é o problema do Brasil, de fazer um entendimento com países bolivarianos, países que estão muito mais preocupados na perpetuação no poder desse grupo hoje que domina a Argentina, a Bolívia, a Venezuela, Cuba. O Brasil está se alinhando com o que há de mais atrasado na economia global. Nós precisamos deixar as posições ideológicas de lado. Quando você faz política internacional e você está cuidando de comércio exterior, você tem que trazer divisas para o país. Não cabe fazer distinção ideológica. É evidente que quem tem mercado e quem tem potencial para o produto brasileiro é o mercado americano e não o cubano. A gente tem que estar alinhado com a comunidade europeia e não com a Venezuela. Quer dizer, nós precisamos pensar em trazer divisas, gerar empregos e gerar riqueza para o país. É evidente que nós perdemos oportunidade nesses 12 anos. É evidente que esse formato de nos isolarmos junto ao Mercosul, ele foi ruim para o Brasil. É só a gente observar as taxas de crescimento. Países que não têm o nosso potencial econômico, que não têm a nossa capacidade produtiva, como Colômbia e Peru, estão recuperando suas economias e têm taxas de crescimento elevadas nessa última década, enquanto o PIB brasileiro está andando andando para trás, nosso PIB vai recuar esse ano. Não dá para admitir que Peru ou Colômbia estejam crescendo em um momento econômico melhor do que o nosso. Mas por que que Peru e Colômbia estão no melhor momento? Porque eles se alinharam a mercados promissores. Agora, com essa abertura não só aos Estados Unidos, Canadá e México, mas também aos países do lado da Ásia e do Pacífico, o potencial desses países é imenso. Então, acho que o Brasil precisa abandonar a posição ideológica e começar a pensar em um formato de política internacional que traga benefícios à população brasileira. Essa discussão ideológica é um atraso para o país, eu concordo plenamente com o deputado. Acho que nós precisamos redirecionar os nossos esforços e não podemos estar aí tendo uma convivência, inclusive privilegiando países que não comungam dos mesmos princípios que nós temos aqui, da democracia, da liberdade de expressão. A gente está vendo, inclusive, agora na Venezuela, né, a Venezuela recusando o acompanhamento do TSE e do Brasil para as eleições que lá acontecem. Então, o Brasil não pode estar alinhado com esse tipo de país. A gente precisa estar pensando, sim, em como trazer divisas para a gente. Então, era para a gente estar olhando aí para o NAFTA, Comunidade Europeia, Japão, como estão fazendo países como Colômbia e Peru.
Pois é, com relação ao Mercosul, tem duas questões. Uma das questões que o senhor falou, uma parte de uma frase que eu ouvi também de um líder empresarial, que diz que o Brasil tem uma postura beneficente com relação aos países vizinhos. O Brasil é o país mais rico do bloco, né, do Mercosul, mas devia visar o bem interno, o bem da economia nacional e não dos outros países. Mas também não existe um outro lado do Mercosul que seria o... Hoje as negociações unilaterais são eventuais, as grandes negociações são em bloco. O Mercosul não fortaleceria ou não a posição do país?
O potencial econômico do Mercosul por si só não leva a este nível do Tratado Pacífico. Nós temos 4% do PIB mundial. O Brasil exporta para o Mercosul 20 bilhões ano e importa 17 bilhões. Quer dizer, há um equilíbrio aqui. E disseste muito bem, o Brasil hoje tem uma política de mãezona destes países latino-americanos. O presidente Lula, lá no começo do seu primeiro governo, ele direcionou a política externa brasileira neste rumo, quando ele buscou uma aproximação com os países da América Central e, sobretudo, da costa atlântica da África. Isso da diplomacia, é necessária. Agora, nós não podemos colocar os nossos interesses econômicos sobre um direcionamento de inter-relação do Brasil neste contexto. Nós precisamos pensar maior. O Brasil, nós estamos aí. É uma possibilidade muito grande que a Colômbia, um importante parceiro comercial nosso, vá para o Tratado do Pacífico. A Coreia e Taiwan e outros países. Aí, então, nós estaríamos falando de metade do PIB mundial. E nós ficamos patinando aqui numa discussão de 4% do PIB. Então, nós não tem como alargar a fronteira de exportação, a fronteira econômica do Brasil neste contexto. E disse, alguns anos atrás, quando o Brasil se recusou a uma discussão mais profunda no NAFTA, disse uma autoridade americana de que se o Brasil continuasse neste rumo, nós iríamos vender nossos produtos na Patagônia. Quer dizer, no deserto.
Não tem ninguém para comprar.
Exato. E nós estamos caminhando para isso. O Brasil tem, nos últimos 12 anos, adotado uma política equivocada nas relações internacionais, quando o Brasil insiste em ter uma relação amistosa com regimes e com países que não respeitam os direitos humanos, que não respeitam a liberdade de informação, de imprensa. Então, essa política tem que ser revista. E o Brasil leva a política econômica nesse contexto. Quer dizer, nós estamos pensando economia com as cores da ideologia de plantão no governo atual do Brasil.
Deputado Daniel Coelho, o senhor acredita que o Brasil tem força por si mesmo de conseguir negociar com... Porque agora é negociar com a União Europeia, com o Transpacífico, quer dizer, um bloco não fortaleceria ou não?
O bloco poderia fortalecer se você tivesse dentro desse bloco objetivos comuns, mas a formação desse bloco e o principal parceiro dele, que é a Argentina, também tem uma posição ideológica equivocada. Então, o Uruguai e Paraguai representam muito pouco, né, para o tamanho do bloco e para o potencial
menos,
do Brasil.
Menos de 0,5%.
Menos de 0,5%, é insignificante. A população do Uruguai é menor do que a população da região metropolitana do Recife, da minha cidade. Então, a gente está falando aí de algo completamente inexpressivo. A Argentina numa posição equivocada, Brasil numa posição equivocada, nós buscamos o isolamento. O NAFTA, que é o bloco da América do Norte com México, Argentina, México, Estados Unidos e Canadá, tentou, como o deputado Edinho falou, uma aproximação com o Brasil. O Brasil estaria muito melhor alinhado com esses países do que numa relação com os nossos vizinhos mais próximos. Se pudéssemos fazer em conjunto um alinhamento do Mercosul com o NAFTA e agora com esse bloco que ultrapassa o Pacífico e chega na Ásia, estaríamos bem posicionados. Mas se houver resistência da Argentina e demais países do Mercosul, acho que o Brasil não deveria se prender a isso. Em tese, o Mercosul é importante, mas ele não pode nos prender ao passado. A gente tem que olhar para frente. Não tenho nenhuma dúvida de que o NAFTA tem interesse em negociar com o Brasil, que a comunidade europeia tem interesse em negociar com o Brasil. Nós temos nós somos ainda, com todas as dificuldades que estamos vivendo, ainda somos uma das dez maiores economias do planeta. Então, eles têm interesse de negociar conosco. Agora, a gente precisa quebrar esses laços ideológicos, essa megalomania, porque eu acho que o Brasil sofreu de um problema de megalomania num certo momento, principalmente no início do governo Lula, quando tentou-se vender um Brasil império, um Brasil até imperialista, que ultrapassava as fronteiras do Atlântico e chegava à África como país salvador, né, como aquele que queria retribuir aos africanos todas as dificuldades sofridas ao longo dos tempos. O Brasil ainda tem muitos problemas internos. A gente não pode querer fazer esse jogo internacional, como faz, por exemplo, os Estados Unidos ou a Alemanha, de querer auxiliar e resolver o problema de outros países. Como é que o Brasil está resolvendo problemas estruturais de Cuba, por exemplo, ou o metrô de Caracas, quando a gente não tem metrô nas grandes capitais brasileiras? A gente tem problema de transporte público no Rio, no Recife, em Salvador, em São Paulo. Nós vamos resolver o problema do metrô de Caracas? Essa posição está equivocada. O Brasil precisa primeiro resolver seus problemas, se fortalecer, fazer aliança com economias que estejam em boas condições. Muito pelo contrário, quer dizer, a gente está precisando de ajuda e não está indo lá fora resolver o problema dos outros. Eu acho que essa megalomania desse Brasil que vai ajudar o mundo nos atrapalhou bastante. Então, realmente é preciso redirecionar a política internacional para que a gente aí passe a ter uma aliança com quem tem algo a nos oferecer, e eu vejo isso na comunidade europeia e nos países que integram o NAFTA.
Bom, a gente vai fazer um pequeno intervalo e volta aqui conversando sobre quais os próximos passos.